Iglesia, Igreja Católica. Olá, muito bom dia, bem-vindo a esta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Hoje iniciamos um ciclo de conversas dedicadas a Abril, o 25 de Abril de 74, e como é que continuamos a viver e a estudar 50 anos depois. Fique desse lado, vai valer a pena. Vou ter uma conversa com Pedro Silva Rei, historiador. Para entrarmos no espírito, convido a ouvir uma música. É do novo álbum de Aldina Duarte, uma composição de Capicua, Majestade, 25 de Abril.
Talvez tenha sido a fome quem come pão sem nome, amassado pelo diabo. Talvez tenha sido a fome de quem come pão sem nome, amassado pelo diabo. Mas eu quis colher a lua, fui para a rua, quis ser sua, só para ser de algum lado. Mas eu quis colher a lua, fui para a rua, quis ser sua, só para ser de algum lado. Por ser filha da pobreza, da mesa sem sobremesa, em que o travo é sempre azedo, reconheço bem o traço, o embaraço e o cansaço de viver sempre com medo. Talvez tenha conseguido, progredido, percorrido o caminho acidentado, para chegar aos tais salões, dos brasões e das mansões, com o chão alcatifado. Vim do povo que padece, que obedece e envelhece, já curvado pela escassez. Recusei qualquer censor, detentor, senhor, feitor, cultivei minha altivez. Talvez até vos pareça de nascença e vos convença esta minha majestade. Talvez até vos pareça de nascença e vos convença esta minha majestade. Porque mesmo na pobreza que a cabeça não se esqueça de se erguer e com vontade. Porque mesmo na pobreza que a cabeça não se esqueça de se erguer e com vontade. Não se esqueça de ser querido e com vontade.
Majestade, 25 de Abril, um tema na voz de Aldina Duarte, composto por Capicua e que integra o mais recente disco da fadista. Um bom dia para si, que acompanha esta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica, aqui na Antena 1 da Rádio Pública. A Agência Eclésia e o Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica Portuguesa estão a preparar uma publicação nos 50 anos do 25 de Abril. Esse livro aborda temas como guerra, descolonização, democracia e desenvolvimento, são os quatro eixos centrais desta nova publicação. E para iniciar este ciclo, tenho o gosto de ter hoje comigo o historiador Pedro Silva Rei, a quem cumprimento. Bom dia, muito obrigado pela disponibilidade.
Bom dia, Otávio, e bom dia aos nossos ouvintes também. Agradeço em nome do Centro de Estudos Religiosos esta oportunidade.
Muito obrigado. Nós é que temos muito gosto em poder fazer este ciclo de conversas numa data tão significativa para o país, como são os 50 anos do 25 de Abril. E eu começava por abordar uma coisa que eu também, como estudante de Teologia, aprendi com António Matos Ferreira, que é uma referência, acho que para quem está nesta área. Que não há um bloco homogéneo quando se fala de Igreja Católica, quando se fala de Igreja Católica em Portugal, também não há um bloco homogéneo quando se fala de Igreja Católica em Portugal no Estado Novo e na sua relação com o Estado Novo. essa pluralidade de protagonismo é algo que ainda vale a pena estudar e analisar com detalhe?
Bom, é uma pergunta desafiante.
Sim,
não é?
Começamos bem
porque,
então.
Porque é uma pergunta, desde logo, metodológica. Como é que a Igreja Católica, os católicos e o catolicismo podem ser analisados enquanto objeto de estudo? Na medida em que não estamos de todo em todo a falar de um bloco unidirecional, uniforme, homogéneo, e que muitas vezes é atravessado até por diferentes graus de pluralidade, sissiparidade e até conflito, não é? E isso deve ser estudado quer para o ponto de vista da ação pastoral da Igreja nas suas várias dimensões e protagonismos e movimentos e carismas e congregações e escolas de pensamento teológico e de espiritualidade, mas também depois no modo como estes católicos, os católicos enquanto sujeitos históricos, intervêm historicamente no plano político, no plano mais lato da sociedade civil, no plano dito secular, não é? O que nos obriga forçosamente a escalpelizar ou a fazer uma aproximagem, uma aproximação a esta amostra de maneira muito heterogénea e sem correr o risco de tudo subsumir a partir dessa designação, não é? O que é que estamos a falar quando falamos de católicos? O que é que estamos a falar quando falamos de Igreja Católica em Portugal? E o que é que estamos a falar quando falamos de Igreja Católica em Portugal nas relações com o Estado Novo ou com a democracia, não é?
Que a tendência natural, e eu falo até para o público que nos está a ouvir e que não necessariamente terá uma grande, não tem necessariamente ter uma especialização em história, a tendência natural é olhar para o que fazia a hierarquia e, sobretudo, determinados protagonistas da hierarquia que parecem como a voz de tudo.
Do todo, não é? Quando pensamos na Igreja, ainda temos até uma abordagem muito pré-conciliar, diria eu, de pensar a Igreja, não é? Pensamos nos bispos e, quando não nos bispos, nos padres, não é? Uma abordagem muito hierarquizada, clerical e verticalista, se quisermos. O que contrasta, aliás, com todo o percurso formativo e de intervenção de variados padres e bispos, mas também leigos, no período que estamos a abordar, que são os anos 60 e 70. Não é?
E aí também há um conceito que é abordado nesta obra, que é, enfim, que já vem de antes, mas é a ideia do despertar para a democracia, ou seja, Portugal não adormeceu um dia em ditadura e acordou miraculosamente no dia seguinte em democracia. Há um processo que leva a uma data. E do ponto de vista daquilo que me vem dizendo, das correntes, das sensibilidades católicas, esse despertar também vai acontecendo progressivamente.
Vai acontecendo progressivamente, de variadas formas, com variados protagonistas e também espaços de intervenção, que não são todos iguais. Mas não, eu diria que nós não podemos analisar de forma minimamente problematizada esse despertar para a cultura democrática, ou seja, não só a democracia enquanto regime, mas a democracia enquanto horizonte sociológico, não é? Enquanto cultura, não apenas a partir do retângulo de Portugal, mas negligenciando todo um percurso que a Igreja Católica, à escala internacional, vem fazendo, sobretudo, a partir de Roma, a partir de França, a partir da Bélgica, as grandes escolas de teologia, mas também...
E que influenciaram muito os pensadores em Portugal.
Pensadores em Portugal, de uma cultura, sobretudo, francófona na época, grandes revistas como L'Esprit, Témoignage Chrétien, ou seja, o que é que era publicado, o que é que era dito, o que é que era falado, o que é que era debatido em França, na Bélgica, em Roma... que vai influenciar os protagonistas em Portugal, necessariamente, direto ou indiretamente. Quer dizer, se nós pensarmos num homem como António Ribeiro, António Ribeiro tem uma formação romana depois da libertação, não é? Nos anos 40 e 50. E isso vai necessariamente marcá-lo, a cultura de António Ribeiro. O seu percurso formativo não é feito exclusivamente em Portugal, não é? A estada deste homem em Roma, como a estada de Dom Manuel Almeida Trindade em Roma, muito antes dele, diga-se de passagem, vão marcar estes homens. Ou seja, aquilo que é a evolução do pensamento teológico, por um lado, e do pensamento pontifício, também relativamente a estas matérias, vai ser absolutamente determinante para nós percebermos aquilo que é esse lento despertar de alguns setores do catolicismo, é bom não confundir a árvore com a floresta, para a democracia enquanto horizonte, enquanto projeto, enquanto regime.
Converso hoje com Pedro Silva Rei a respeito da publicação que a Agência Eclésia e o Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica estão a preparar por ocasião dos 50 anos do 25 de Abril.
É responsável pela comissão que coordena as comemorações, que fala que há uma Igreja em Revolução, uma passagem da Santa Prudência à Santa Irreverência. Ajuda também a perceber bem estas tensões, porque também é preciso falar, e agora assinava um bocadinho essa ideia de que, não sendo um bloco homogéneo, naturalmente também há tensões dentro desta...
Sim, sim, há tensões, há conflitos, há rivalidades, sim, até, não é? O artigo que menciona é o título do artigo da Inácia Rezola na publicação que vamos lançar agora convosco e que pretende historiar aquilo que é as relações Igreja-Estado depois do 25 de Abril de 64, que é uma matéria que ainda está largamente por explorar, só agora que estamos a fazer 50 anos do 25 de Abril. Aliás, a professora Inácia foi uma das primeiras mulheres a pegar nesse tema, e isso tem que ser dito publicamente, na história de Portugal, dirigida pelo professor José Matoso, e tenta fazer um percurso cronológico, acompanhar aquilo que foi a evolução das relações Igreja-Estado depois do 25 de Abril, não é? Porque, por um lado, ainda há muito a ideia de que tudo foi mau, ou que tudo correu muito bem, e, no entanto, tudo isto é recheado de matizes, nem tudo é preto e branco. Essa transição, concretamente, a que ela se refere, põe em confronto, ou pelo menos põe em confronto, dois períodos, um que medeia sensivelmente abril de 74 e dezembro de 74, que é um período marcado por um desejo de não hostilização parte a parte, seja pelas entidades da República, dos governos provisórios, seja pelas autoridades eclesiásticas, dos bispos, nomeadamente. Um período marcado pela não hostilização, até pela colaboração nas dinâmicas e nos processos de democratização do país. Uma imagem icónica, e talvez o primeiro grande sinal, é a presença do Cardeal Ribeiro na tomada de posse do General Spínola como Presidente da República em Queluz, em maio de 74, que é acompanhado nos dias a seguir pela audiência dada por Ribeiro no passo patriarcal ao Primeiro-Ministro Palma Carlos e a Mário Soares na qualidade de Ministro dos Negócios Estrangeiros, e depois a visita destes dois protagonistas políticos ao Núncio Apostólico em Lisboa. Ou seja, há até pelo trauma que existia da questão religiosa a quando da Primeira República, por um lado, e por outro, pelo peso que a Igreja ainda tinha em alguns setores da sociedade, sobretudo mais a norte, havia o desejo de, parte a parte, não se hostilizar e até de colaborar. Há um exemplo muito interessante, que é até as questões, diríamos nós hoje, mais melindrosas, como a revisão de um dos artigos da Concordata, que não era de todo em todo, diríamos nós, pacífico, que era a revisão relativa à questão do divórcio, foi resolvida com grande mestria por Salgado Zanha, então Ministro da Justiça, no acordo entre o Governo Provisório e a Santa Sé. Portanto, mesmo da parte da Santa Sé, não havia indicação, ao que se sabe, os arquivos ainda não estão abertos, mas não havia nem indicação nem desejo que a hierarquia entrasse numa atitude de desrespeito ou de confronto com as autoridades legitimamente constituídas. O que acontece depois de junho de 75 é um período de crescente mal-estar entre a hierarquia eclesiástica e as autoridades políticas.
O que também retrata a instabilidade e a incerteza que havia no
Sim,
país.
Sim, à é? Época. Não... Mas é bom não esquecer aqui duas coisas. Se é verdade que durante o verão quente nós temos em Coimbra, Leiria, Aveiro, Braga e Bragança, entre outras, sobretudo a norte e centro do país, grandes manifestações de apoio aos bispos contra aquilo que à época se chamava o gonçalvismo, aliás, que estavam a fazer outros partidos ditos então moderados, como o Partido Socialista ou o PPD, não é? Se ao mesmo tempo há esse tipo de manifestações, muito disputados com o célebre caso Rádio Renascença, dadas as invasões das instalações aqui na Buraca e em Lisboa por parte dos trabalhadores, com uma clara visão, quer do ponto de vista da aceitação ao despedimento de trabalhadores, quer da orientação de programas por parte por, que dividia Conselho de Administração, o Conselho de Gerência e as próprias Comissões de Trabalhadores. É curioso, depois de maio de 74, a Rádio Renascença, emissora católica portuguesa, passa a designar-se Rádio Renascença ao Serviço dos Trabalhadores. Portanto, ou seja, depois de todo este crescendo de, que leva inevitavelmente a Conferência Episcopal enquanto proprietária a tomar posição relativamente ao governo provisório, mesmo apesar de tudo isso, as portas nunca estão fechadas entre o governo, a Presidência da República e o Episcopado. Ou seja, há diálogos de bastidores que ainda precisam de ser estudados. E nós sabemos que eles existem. O presidente da Conferência Episcopal, à época, Bispo de Aveiro, relata isso mesmo. Relata, inclusive,
sim,
as intervenções...
Memórias, sim.
Exatamente. Inclusive, as intervenções do Dom António Ribeiro, junto do COPCON, junto do Primeiro-Ministro, junto... Ou seja... Nunca houve, mesmo no período mais quente, digamos assim, daquele verão, nunca houve por parte das autoridades eclesiásticas um desejo de ruptura, diria eu. E é bom dizer isto, como também é bom dizer que dentro da Igreja os católicos estavam profundamente divididos em relação ao apoio ou não aos bispos e às posições dos bispos. Nem todos os católicos apoiam as posições dos bispos face ao célebre caso da Rádio Renascença. Não é? Depois do 25 de Abril, há toda uma mobilização de norte a sul do país, seja dos conselhos pastorais, seja dos conselhos presbiterais, seja das Assembleias Livres de Cristãos, em que os cristãos tomam a palavra na sua qualidade de leigos, valorando aquilo que era a sua identidade batismal e a autonomia das realidades temporais pedida pelo concílio, tomam a palavra para intervir, diria até democraticamente, dentro da Igreja e na sociedade civil, e há questões até de confronto dentro do próprio catolicismo, chegando a alguns católicos e padres até, leia-se, por exemplo, alguns relatórios de reuniões dos conselhos pastorais, e melhor, dos conselhos presbiterais do Porto, Lisboa, de Évora, à época, e até da Guarda, a pedir algumas demissões de bispos ou até do nuncio, não é? Em função daquilo que seria a colaboração dos bispos com o regime deposto e com a guerra, não é? Desde logo, pelo simples facto de terem sido nomeados ou vetados ou não pelo regime, em função daquilo que era o articulado jurídico enquadrado na Constituição, na Concordata.
Eu converso esta manhã com Pedro Silva Rei, historiador. Estamos a falar no início de um ciclo dedicado a Abril, nos 50 anos da Revolução de 1974, e também no contexto de uma publicação que a Agência Eclésia e o Centro de Estudo de História Religiosa da Universidade Católica vão lançar. Eu gostaria de desenvolver essa ideia da experiência plural, porque há um discurso que é citado nesta publicação, o discurso de 1 de maio de 74, em que com a referência aos católicos progressistas, aos cristãos que resistiam ao fascismo, e a ideia de que isto, a partir de Abril, passa para o passado e o presente passa a ser o presente, o futuro, na altura, o presente que nós vivemos, de uma participação plural, diversa, na democracia. Isto também se enquadra naquilo que me dizia há pouco, de uma assunção de um papel dos leigos, particularmente, de um papel político, não necessariamente só partidário, político, na construção da sociedade, à luz daquilo que era a sua consciência cristã. É algo que olhando para trás, representa uma mudança significativa dentro do que era a concepção até da Igreja Católica.
O discurso a que se refere de Núncio Tónio Pereira é um discurso muito interessante. O Núncio Tónio Pereira, no 1 de maio, no primeiro 1 de maio celebrado depois do 25 de Abril, feito no estádio da FNA, é feito em nome dos católicos progressistas. Ele está ladeado por Francisco Pereira de Moura, um outro católico que liderava a oposição à época, Mário Soares, Álvaro Cunhal, e quando ele discursa, diz de facto isso, que o rótulo de católicos progressistas está enterrado com o fascismo, está enterrado com o passado. Agora cumpre aos católicos construir o que ele chama de sociedade nova, integrando-se, diluindo-se naquilo que são as estruturas partidárias, diferentes, potenciadas, promovidas, acalentadas pela democracia, não é? Isso é muito importante, porque, bom, desde logo é bom dizer que já na oposição do regime do Estado Novo há modalidades diferentes e circuitos diferentes de intervenção.
Sim,
não é?
É quem tenta mudar o regime por dentro.
Por dentro, a famosa ala liberal, é muito interessante se olharmos para as eleições de 69, porque as eleições de 69, quer há uns católicos que integram as listas da União Nacional, como Magalhães Mota, Miller Guerra, Pinto Leite, etc., no sentido de democratizar o regime por dentro, não é? No sentido de apoiar algumas reformas que pretensamente a Primavera Marcelista anunciava. Mas nessas mesmas eleições temos os ditos católicos progressistas a trabalhar juntamente com Mário Soares na Comissão Eleitoral de Unidade Democrática, como a Sofia de Mel Breiner, o Rui Belo, Francisco de Sousa Tavares, ou outros tantos a trabalhar e a candidatar-se nas hostes da Comissão Democrática Eleitoral, como é o caso de João Bernardo da Costa, Francisco Pereira de Moura ou José Manuel Galvão Teles, ao lado de personalidades como Jorge Sampaio, por exemplo. E é bom notar que, no caso de José Manuel Galvão Teles, estamos a falar de um leigo que pertenceu e que pertence à época à primeira Junta Central da Ação Católica, liderada por um outro leigo, Sidónio Paes, não é? Nomeados pelo Cardeal Cerejeira e, também em função de todas estas intervenções, pelo mesmo Cardeal Cerejeira destituídos. Então, a questão da pluralidade. A questão da pluralidade era um tema que... É um tema que, quando nós pretendemos analisar a militância política dos católicos antes e depois de 25 de Abril, à época nós nunca o poderemos fazer dissociando daquilo que são os princípios, os grandes princípios orientadores do Segundo Concílio do Vaticano, por exemplo, não é? E daquilo que tinha, volto à ideia que deixei um bocadinho pendente atrás, não é? Os percursos de reflexão que as grandes escolas teológicas e o que o Magistério Romano estava a fazer em relação a estas questões, que é a colaboração dos católicos com os crentes e não crentes, seja no plano, sobretudo no plano cívico, social e político, mas também a colaboração dos católicos com outros cristãos de outras denominações cristãs, portanto, o grande pulo do ecumenismo durante esta época, e também com outros crentes de outras religiões. Estes princípios orientadores, que eram de facto normativos, ou pelo menos determinavam um agir destes crentes no terreno social em Portugal, no terreno social e político em Portugal, vai ser, como direi, particularmente aprofundado, obviamente, depois do 25 Sim. de Abril. Não é? O que nós temos depois do 25 de Abril é um sem número de católicos que vão assumir lugares de liderança a nível nacional em movimentos e partidos, daquilo que da direita à esquerda, no hemiciclo ou fora do hemiciclo, não é? E pegando, fazendo a ponte com o Núncio António Pereira, o que há de facto é a valorização, na minha perspectiva, a valorização do campo do político enquanto instância de participação e de construção cívica, não é? A partir de uma consciência crente, que aliás é radicada na consciência batismal enquanto desiderato sacerdotal, enquanto desiderato profético, não é? Transformar a sociedade. Para estes católicos, como diz António Matos Ferreira, já não se tratava apenas e só de converter a sociedade, ou chamar toda a sociedade para dentro da Igreja. Era a partir profundamente, a partir de uma espiritualidade da encarnação, portanto, profundamente mergulhados na massa, não é? Transformar a sociedade a partir de dentro. Isto é muito importante compreender, porque a pluralidade, volto a citar o António, deixa de ser vista como uma ameaça, como um medo, para ser vista como uma oportunidade, não é? Como uma oportunidade para responder aos desafios complexos do humano, do real, do social, do político.
Converso hoje com Pedro Silva Rei a respeito da publicação que a Agência Eclésia e o Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica estão a preparar por ocasião dos 50 anos do 25 de Abril.
Porque muitas vezes aquilo que são, nunca desligando aqui as redes dos protagonismos, das afetividades de todas estas
pessoas,
não é?
Que
é importante não negligenciar, mas é importante ver também os vasos comunicantes daquilo que foi o percurso eclesial destas personagens antes do 25 de Abril, onde gozam de um determinado tipo de protagonismo, mas onde se formam também para uma militância ativa, não só de um ponto de vista pastoral, mas também de um ponto de vista cívico e técnico. Ou seja, há aqui há um protagonismo partilhado, seja do ponto de vista pastoral, seja de um ponto de vista académico, profissional, não é? Nas áreas onde se especializam. Mas perceber que é a partir daquilo que nós poderíamos chamar uma pluralidade de movimentos eclesiais que vai nascer também uma pluralidade de modo de intervir politicamente. Ou seja, a pluralidade religiosa, também no seio do catolicismo, não isenta de conflitos, volto a dizer, e de rivalidades, a pluralidade religiosa que existe também no seio do catolicismo, e a dinâmica de sissiparidade que lhe é inerente, vai gerar também dinâmicas de pluralidade política e de participação política. E é interessante fazer esta ponte. Eu não estou a dizer que todas as pessoas da JUC vão para determinado partido, até porque não vão. É interessante perceber que quando nós fazemos zoom às pessoas que estão na JUC, nos anos 60, se vão distribuir por uma variadíssima gama de partidos, desde do MES ao PPD. Ou até um presidente da JUC à escala nacional vai estar na fundação do CDS, o Xavier Pintado, não é? Ou seja, mas o que é interessante aqui é perceber que a partir da mesma instância de militância, que não são de todo em todo apenas instâncias de enquadramento e militância, mas que são instâncias de formação de consciências, e é isso que nós temos que perceber porquê, ou a partir de quê, que são sobretudo aquilo que eram os ritmos das reuniões, dos retiros, dos campos de férias, das celebrações eucarísticas, que nós muitas vezes tendemos, ou das orações em grupo, que nós muitas vezes tendemos a desprezar, mas que são, sim, são absolutamente operativas.
Não são meros espaços de piedade, não é?
Exatamente. Não são meros espaços de piedade. São instâncias que conferem um determinado significado ao agir, não é? Onde o político... E tudo isto cruzado, o político não era apenas um instrumento, não é? Mas é um desafio pastoral que deveria ser respondido de forma consciente, operativa e esclarecida. Não é? E, portanto, é muito interessante, voltando um bocadinho atrás, quando observamos as hostes da JUC ou da JOC e ver que depois os percursos que estas pessoas fizeram depois do 25 de Abril, o que nos impede de dizer que o 25 de Abril é também ele é um empecilho para a Igreja, quando não é. Quando vem potenciar todo um sem número de trânsitos ideológicos, sem dúvida, um sem número de afirmações de protagonismos eclesiais e até de debates dentro da própria Igreja, de uma maior consciência eclesial e laical, mas também de vários confrontos de horizontes teológicos e eclesiológicos que precisam ainda de ser estudados. Ou seja, dito para resumir tudo isto, ainda está muito trabalho por fazer e será feito. Então, a nível do laicato católico em Portugal, está praticamente tudo por fazer, porque, mais uma vez, a tendência é sempre pensar nos bispos, o que é que os bispos disseram, o que é que os bispos fizeram, o que é que os bispos... E não é só isso. Até porque, fazendo isso, estávamos a não assumir aquilo que era uma consciência eclesial que estes leigos tinham, que é a consciência de povo de Deus, profundamente entranhado na história dos homens e que com eles faz caminho.
Pedro Silva Rei, teríamos muito tempo para conversar outras coisas, mas esta emissão está a chegar ao fim. Agradeço muito a disponibilidade e deixo-lhe uma pergunta, porque quando fiz o convite também lancei essa proposta de uma sugestão musical para fechar.
Então, para fechar este programa e para lançar o ciclo de conversas que a partir daqui vão ser inauguradas, deixamos os nossos ouvintes com um poema de Sofia, O Porque, na voz de Francisco Fanhais.
Muito obrigado.
Obrigado.
Os outros se mascaram e tu não, porque os outros usam a virtude para comprar o que não tem perdão, porque os outros têm medo, mas tu não, tu não. São os túmulos caiados onde germina calada a podridão, porque os outros se calam, mas tu não, porque os outros se calam, mas tu não, tu não. se compram e se vendem, e os seus gestos dão sempre dividendo, porque os outros são hábeis, mas tu não. Porque os outros são hábeis, mas tu não. Tu não. La 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 la. Vão à sombra dos abrigos e tu vais de mãos dadas com os perigos, porque os outros calculam, mas tu não. Porque os outros calculam, mas tu não. Tu não. La 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 la.
Com este poema de Sofia de Melo Breiner, na voz de Francisco Fanhais, chega ao fim esta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica, aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Nós voltaremos à sua companhia na madrugada de quarta para quinta-feira, pouco depois da meia-noite. Eu sou Otávio Carmo, jornalista. É sempre um gosto estar deste lado. Despeço-me com votos de um santo domingo e uma vida feliz.